Nós temos uma pergunta a respeito de cura, isto é, qual é a relação que existe entre o trabalho que havia na Grécia Antiga de incubação ou sono no templo na época de Esculápio? Qual é a ligação entre aquele trabalho, a cura cósmica de Aurora, mediada pela cura cósmica das naves intraterrenas e extraterrestres, e a cura interior que se deve exercer no núcleo Soin, em contato com a nave Alfa e com a hierarquia Soin? Então, aparentemente havia um sistema de cura na Grécia Antiga, não é? E vários outros, há um sistema de cura em Aurora, outro em Figueira, outro na nave Alfa. Mas a cura é uma só, o trabalho é um só. O trabalho de cura espiritual no planeta é um trabalho de regeneração do planeta, porque o planeta precisa ser regenerado, e um trabalho de cura da humanidade, porque a humanidade necessita de cura. Então, desde o princípio, este é o trabalho de cura. O que varia é a forma, através das épocas, assim como variam os instrutores com os seus métodos e os curadores. Mas o trabalho de cura é sempre o mesmo, é a cura do planeta e a cura da humanidade. Planeta doente e uma humanidade doente. No princípio, eram só os extraterrestres que cuidavam da cura, porque não havia curadores formados. E mesmo Esculápio não era um ser terrestre. E hoje nós contamos também, como sempre, com os extraterrestres, com os intraterrenos, neste campo, embora haja já curadores na superfície. E todos eles colaboram, direta ou indiretamente, com os núcleos planetários ligados à hierarquia. Não há cura em Aurora sem os curadores intraterrenos, sem os curadores extraterrestres, etc. Eles colaboram com a cura nestes centros. Esculápio já voltou para sua casa cósmica, não? E deixou aqui implantado um sistema de cura, que depois desvirtuaram e virou esta medicina que vocês conhecem. A cura cósmica em Aurora está a cargo do seu regente, de Amar, que conduz internamente os curadores que trabalham lá. No núcleo Soin, a cura, neste momento, está em conexão com a nave Alfa. É a nave Alfa que exerce a cura em Soin, que age diretamente, em certos casos, levando para o seu núcleo corpos de pacientes e, às vezes, tratando-os lá. Há seres que são tratados no núcleo Soin e outros que são, seus corpos são levados para a nave Alfa durante o sono. Isto é um trabalho inconsciente, ninguém percebe isto, a não ser um ou outro que tenha uma maior sensibilidade. Em outros casos, a nave Alfa inspira os curadores locais que devem ter consciência desse esquema hierárquico. Então, quem vai trabalhar no núcleo Soin deve ter consciência de que a cura ali está coligada com a nave Alfa e que ali há um sistema que diz respeito à adaptação dos seres humanos ao novo código genético e à preparação dos seres humanos para o novo código genético e assim por diante. Soin, que é o comando da nave Alfa, não só assume a cura geral no núcleo Soin, como desempenha outras tarefas extraplanetárias, fora do planeta, que desconhecemos. Esta nave não atua só na Terra, mas atua universalmente. E trata-se de nós nos ofertarmos para colaborar de forma inteira, verdadeira e sem distrações. Sem distrações quer dizer, não está envolvendo processos pessoais no trabalho. Então, quando nós lidamos com a cura cósmica, Quando nós somos canais para a cura cósmica, principalmente coligado com uma nave, nós teremos que aprender a não envolver os nossos processos com o trabalho. Os nossos processos nem devem aparecer no trabalho, porque senão os sistemas começam a ficar contaminados pelas nossas tendências, pelos nossos processos, pelas nossas ideias. O trabalho no sono, portanto, no núcleo Soin, é fundamental. Lá no núcleo Soin, como núcleo de cura, nós deveríamos ter um cuidado muito grande com os horários de sono. E devemos manter na casa e em toda a área um ambiente muito estável, muito silencioso, muito harmonioso, para que as horas de sono fossem muito proveitosas, neste sentido da cura. E todos que estão lá devem ter consciência disto e não devem nem por um momento se afastar destas coisas, que é para que o núcleo possa trabalhar não só ali, materialmente, localmente, mas que o núcleo também possa irradiar o seu sistema de cura. Porque a nave alfa está coligada com o núcleo e o núcleo deve estar coligado com outros núcleos de cura da Terra, porque a nave alfa não vai se coligar com todos os pontos da Terra. De forma que o núcleo Soin é que deveria, de uma certa forma, irradiar este sistema, porque aí seria mais viável para outros pontos de cura, outros curadores terrestres receberem, mesmo indiretamente, estas instruções e estas manifestações da nave alfa, através da vida que se leva no núcleo Soin, através do trabalho dos médicos, através do trabalho dos terapeutas ou dos curadores que funcionam lá. Agora, a finalidade da cura é a mesma em toda parte, é a cura da humanidade e a cura do planeta. E a nave alfa abrange tudo isto, de forma que o núcleo Soin, como núcleo terrestre, deverá corresponder e deverá, então, ter um ambiente no qual isto tudo seja possível e viável. E todos nós, não é? Teremos que ter consciência do trabalho que está sendo desenvolvido e, quando necessitarmos de algo do núcleo Soin, estarmos coligados com todo este processo interior. Porque o núcleo Soin não é um hospital, não é uma clínica, não é um consultório médico, mas é um núcleo que está coligado com outro tipo de trabalho. E estão pedindo para nós repetirmos o trabalho da energia masculina e o trabalho da energia feminina no planeta. O trabalho da energia masculina, que é o aspecto masculino da divindade, o aspecto masculino representa uma vibração criadora dentro do universo material. Isto segundo o que conhecemos aqui no planeta Terra. Então, esse aspecto masculino da energia tem uma vibração curadora no universo material. E é esse aspecto, essa energia masculina, que cria materialmente, que permite dar forma a todos os elementos que compõem a matéria. O aspecto feminino do trabalho, o aspecto feminino da energia é completamente diferente, é uma outra polaridade. Então, enquanto o masculino cria dentro do universo material, tem a sua vibração criadora aqui no universo material, o aspecto feminino traz o amor do universo mental para cá. Porque nós estamos num universo material. E a energia feminina não vem para criar aqui no plano físico. A energia feminina traz do universo mental o amor para cá. O amor deve vir do universo mental e não do universo material. E cabe à energia feminina não instituir o amor material, mas trazer o amor do aquilo que nós chamamos de universo mental, que está muito além do nível físico e do nível material. O aspecto feminino, esse aspecto feminino do amor, que deve estar implantado na Terra, ele tem o seu desenvolvimento total, não aqui na Terra. Então, aqui na Terra, nós temos o aspecto feminino que traz o amor do universo mental, mas o seu pleno desenvolvimento não é aqui. O pleno desenvolvimento é nos supra-universos, é nos universos mais evoluídos. Então, é como se isto passasse pela Terra e fosse para os universos mais evoluídos. Isto é tudo trabalho da energia feminina, da consciência feminina. E essa consciência feminina, que traz o amor e implanta aqui, embora aqui ele não seja totalmente realizado, e vá se realizar em outros universos, depois de passar por aqui, esta energia feminina trabalha com os raios. E nesse aspecto do amor, esta energia feminina é portadora do segundo raio, do raio do amor-sabedoria, que vem da fonte do universo, este amor. Então a energia feminina traz este amor da fonte dele no universo e cabe à energia feminina mantê-lo na sua pureza. Houve algumas mulheres que representavam esta energia feminina neste nível. Houve algumas mulheres. E viu-se o grande resultado disso, não? Viu-se a grande influência disto, viu-se a onda benéfica que isto traz para o planeta. E as mulheres, em geral, têm neste padrão um modelo, têm neste padrão uma meta. Cada mulher deve ter uma meta neste padrão de amor puro, este amor que não é da Terra, que é o amor da energia feminina. Isto não é da Terra, isto vem de outros níveis, outros mundos, e aqui passa por um processo e vai para universos mais adiantados. Energia feminina, então, é o aspecto feminino de Deus, da divindade. A divindade não é masculina nem feminina, mas a divindade tem em si esta energia feminina também, como tem a energia masculina. Quando a energia feminina consegue fechar este circuito, então nós temos a lei do equilíbrio estabelecida na Terra. Então veja quantas funções tem a energia feminina, quanto é profundo o trabalho desta polaridade feminina na Terra, e quanto aqueles que estão encarnados em corpos femininos teriam que imitar, o quanto teriam que se aproximar desses padrões. Nós temos aqui algumas frases que nos foram passadas por um ser feminino. E uma das frases é a seguinte: os bons não encontram morada nos becos da normalidade. Essa energia feminina, bem elevada, o que nos diz? Os bons, não está falando só para as mulheres, está falando para todos, os bons não encontram morada nos becos da normalidade. Então a vida normal, a vida comum é como um beco, ou como uma série de becos, sem saída. E aqueles que são bons não encontram morada nesses becos. Aqueles que são bons não encontram morada na normalidade, na vida normal, na vida comum. Esta energia feminina. Outra frase que nos mandaram foi: os pobres de espírito recolhem-se com os seus bens. Os pobres de espírito recolhem-se com seus bens. Isto é, os pobres de espírito têm muitos bens e zelam pelos seus bens, e se concentram, se recolhem nos seus bens, se identificam com seus bens. Esses são os pobres de espírito. Porque os bens que são válidos, os bens que são eternos, não são deste mundo, não são materiais. E a energia feminina sabe muito bem que são os pobres de espírito que se prendem a esses bens. E outra frase desta energia é: em todo bem há o mal, e em todo mal está o bem. De forma que bem e mal é uma espécie de mania nossa de separar as coisas em boas e coisas más. Tem uma mania nossa da nossa mente, porque isso é muito mesclado, isso é tudo misturado. E o bem equilibra o mal e o mal equilibra o bem. Mas nós com a mente normal não conseguimos compreender isto. Nós com a mente comum não chegamos a esta compreensão. E a energia feminina nos dá essa compreensão. Pode nos dar, tem condições de nos dar esta compreensão. E uma outra frase é a seguinte: o tempo é como a chuva. Começa, percorre o espaço e termina sem avisar. Isto é, este tempo material, não, que nós estimamos tanto e que nós vivemos tão hipnotizados por este tempo material, isto é como a chuva. E ela começa, percorre o espaço e termina sem avisar. Isto é, este tempo que nós contamos no relógio, um dia acaba, um dia termina. Porque na hora que desencarnamos, não estamos mais nesse tempo, acabou, isto acaba. Na hora que você desencarna, este tempo acaba. Assim também, quando você dorme profundamente, isto acaba. É que nós não sabemos porque não temos consciência do sono profundo. Não temos consciência quando estamos em sono profundo. Mas se nós vivêssemos 24 horas neste tempo material do relógio, e nós correndo atrás das horas, e nós fazendo cálculos de tempo, se nós vivêssemos assim 24 horas por dia, enlouqueceríamos. É que nós dormimos uma parte do tempo, não? Muitos dormem bastante, mas aquilo que se dorme seria o suficiente para interromper este processo, que levaria à loucura, porque não existe esse tempo. Nós corremos atrás de uma coisa que não existe, não tem substância. Nós é que marcamos isto. E assim, quando nós desencarnamos, isto termina. E nós vamos nos encontrar numa outra realidade de tempo, num outro tempo. Que vamos nos habituando a ele, não no sono profundo. Vamos nos habituando a ele, mais ou menos, nos sonhos, onde o tempo corre diferente, como vocês sabem, não? O tempo nos sonhos é completamente diferente. Em um sonho de poucos minutos, você vive anos. Você faz uma experiência que dura anos. Não sei se vocês já repararam. E também, numa noite inteira, parece que você dormiu um instante. Quer dizer, outro tempo, você entra em outro tempo. E esta energia feminina procura nos trazer essas noções, procura nos trazer essas impressões. Agora, a nova compreensão do estado humano aqui na Terra ainda terá que acontecer na nossa consciência. Nós, como seres humanos, ainda não temos uma compreensão do nosso estado. Não só do nosso estado humano, mas como também não temos noção do nosso estado aqui na Terra. Então, isto é uma coisa que nós temos que desenvolver, temos que adquirir. E para isso é muito importante o nosso contato interno, telepático, espiritual, com os centros planetários. Com Hermes, Aurora, Mistritlan, Iberano, Theia, Lis Fátima, Mirnajá. O nosso contato com esses centros planetários nos ajuda a compreender nós, nesta Terra, e o nosso estado humano, que nós não temos ideia do que é. E também esses centros planetários nos ajudam, nos auxiliam, nos dão todas as possibilidades de nós compreendermos não só o nosso estado humano, sabemos o que é isso, mas também a posição da humanidade dentro do universo. Se vocês perguntarem para a humanidade o que é que ela faz no universo, ela não tem a menor ideia. Então, isto é uma coisa que a humanidade deve adquirir. Nós temos que adquirir a compreensão do nosso estado humano, temos que adquirir a compreensão do que é esse estado aqui na Terra. Nós humanos aqui na Terra, o que somos? Nós humanos desencarnados, o que somos fora da Terra? Nós humanos em um outro planeta, o que seríamos? Não temos ideia destas coisas. Então temos muito que nos preparar. E essa preparação, quem nos dá, não são essas universidades, nem falemos nisso. Quem nos dá essa preparação são os centros planetários. São estes centros planetários que têm todo este conhecimento e que hoje, principalmente, fazem todos os movimentos para fazer contato conosco, mas seria preciso que nós respondêssemos, porque nenhum centro planetário pode nos invadir, pode invadir a nossa consciência. Nós temos que responder aos centros planetários. Por isso escrevemos um livro para cada centro planetário. E todas as vezes que a hierarquia planetária se dirige a nós, ela está nos trazendo um pouco de clareza a respeito do nosso estado aqui na Terra e da nossa posição dentro do universo. Ninguém na Terra pode nos dar isto. Só a hierarquia planetária ou a hierarquia planetária nestes centros planetários. E outra coisa também que nós teríamos que adquirir, que os centros planetários estão nos trabalhando, é a nossa relação com todos os tipos de consciência que habitam este planeta. Nós neste planeta coabitamos com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral, com o reino dévico, e não temos a menor noção da relação correta com estes reinos. Então veja que temos muito o que aprender. Repetimos, ninguém da Terra pode nos ensinar isto, e são os centros planetários, são os centros do planeta que têm este conhecimento. Cada centro tem uma parte deste conhecimento e está aí para nos passar. Seria, portanto, o momento de nós colocarmos em prática este conhecimento que nós temos dos centros planetários e não termos os centros planetários assim como notícia, assim como coisas que sabemos que existem, não? Sabemos que existe Erques, sabemos que existe Aurora, sabemos que existe Mictlan, etc. Mas isso não basta. Precisa que nós realmente nos interiorizemos, que nós busquemos este contato. Porque na hora que buscarmos este contato, estes centros farão contato conosco. Porque tem tudo isto para nos ensinar. E outra coisa é a relação da humanidade com o plano evolutivo. Nós também não temos noção disso. Nós vivemos na superfície deste planeta sem termos noção do que é o plano evolutivo e muito menos de qual é a nossa tarefa dentro do plano evolutivo. Estamos falando da humanidade em geral, não é? Não estamos falando de um ou outro que se conta nos dedos das mãos que conhecem essas coisas e que sabem essas coisas. Estamos falando da humanidade em geral. Então, o que nós teríamos que assumir como aprendizagem, o que nós teríamos que assumir como estudo, teríamos que realmente ir buscar este conhecimento, teríamos que nos mover desta nossa inércia, teríamos que nos mover desse nosso estado de torpor, esse nosso estado de ignorância, de pouca relação com o universo, teríamos que nos mover, que despertar disto e irmos realmente buscar o contato com estes centros. Cada livro desses que fala dos centros planetários dá muitas chaves. E nós podemos também ter chaves em sonhos, podemos ter chaves intuitivamente, podemos ser ajudados diretamente pelas hierarquias desses centros planetários, mas repetimos, nenhum centro planetário pode nos invadir. Nenhum pode vir bater na porta da nossa casa dizendo: olha, desperte, saia daí, venha para a casa cósmica. Nenhum pode fazer isto. Nós é que temos que partir para esta grande aventura. Chamamos de aventura porque não sabemos onde isto vai parar. Não sabemos porque não temos noção destas coisas. Então repetimos aquilo que seria o nosso curso inicial, aquilo que seria a nossa aprendizagem inicial. Todo o resto nós estamos cansados de saber. Quantos milhões de anos tem a Terra, não? Quantos milhares de anos tem esta civilização? Não sei o que falta aprender mais neste mundo. Então, o que nós temos que aprender realmente, o que nós teríamos que realmente ficar sabendo, é a compreensão do nosso estado, saber o que nós somos como ser humano. Estamos no estado humano, não estamos no estágio humano, nos três níveis materiais, no nível mental, no nível emocional e no nível etérico-físico, nós estamos no estado humano. E nós temos que ter uma compreensão desse estado, não só em nós, como na Terra. O que estamos fazendo nesta Terra? Se perguntar, muito poucos sabem o que responder. Porque estão aqui fazendo coisas que não têm o menor sentido, que não têm a menor realidade dentro de uma vida verdadeira. E a nossa posição dentro do universo. Outra coisa também, não? E o terceiro ponto, repetindo, é a nossa relação com todos os outros tipos de consciência que estão neste planeta. Porque se nós não tivermos uma consciência dos outros seres que estão em outros níveis neste planeta, nós não temos o direito kármico de fazer a ligação com o plano espiritual, com os seres espirituais. Primeiro nós teríamos que amar, respeitar, colaborar com os seres deste planeta, que não são humanos, são animais, são vegetais, são minerais. Então, temos uma relação correta com esses reinos para depois termos o direito de estarmos fazendo contato com os outros reinos. E a nossa tarefa em colaboração com o plano maior. E a pessoa diz que no livro Novos Sinais de Contato se fala sobre a nova humanidade e a respeito da forma de reprodução, que será diferente, e se isso já está acontecendo. Não, isso não está acontecendo, isso está sendo preparado. Quando se fala em nova humanidade, quando se fala em novas formas de reprodução, nós não estamos falando para coisas para amanhã, estamos falando para coisas no tempo, e que às vezes são muitos milhares de anos para as coisas acontecerem. Por exemplo, essa nossa nova reprodução, não mais sexuada. Isso já existe nas civilizações intraterrenas, nas civilizações extraterrestres, não há isto. Isto é uma evolução, isto é uma forma que é ligada à continuação da espécie, quando existe continuação da espécie. Agora, num certo nível de consciência, não há continuação da espécie. As almas, os espíritos existem, não há reprodução, é outra realidade. E isto pode sim acontecer na Terra, quando a Terra for menos física e quando estivermos em uma outra dispensação. E nos pediram também para nós definirmos melhor a liberação. Liberação é um raio, liberação é uma energia que é muito bom que atue sobre nós, para nós aprendermos a liberar. A liberação, que é uma energia, vem da fonte criadora da vida. A vida, quando cria, produz a liberação, produz este raio. E a liberação é uma energia criadora que, como consciência, pode reverter muitos processos. Então, uma coisa liberada reverte um processo, muda as coisas dentro do universo. A liberação é uma energia imaterial. Então, a liberação pode se dar em qualquer nível, a respeito de qualquer processo. Pode ser uma liberação interior, interna, como pode ser externa, porque a fonte da liberação é imaterial, não é material. E a liberação, que vem de uma fonte muito alta, muito elevada, está relacionada com o perdão. Então, a liberação tem como conteúdo a energia do perdão. Tudo que é liberado foi perdoado de alguma forma. O perdão, então, nasce quando você libera. Libera realmente. Não há perdão se você não libera a situação. Se você não libera as circunstâncias, não libera as pessoas, não libera tudo, enfim. Essa liberação vem de uma fonte criadora muito profunda, mas ela age no universo material com muita força. Ela age também aqui na matéria, principalmente no universo material. Agora, é preciso um ato de verdadeiro perdão para que haja uma liberação em nós. Algo que esteja contido, algo que esteja reprimido, algo que não esteja livre, isto pode ser falta de perdão. Falta de perdão por algo, por alguém, falta de perdão por si mesmo. Então, é o perdão que está na base desta liberação. Não existe liberação sem perdão. O perdão ativa esta energia. Muitas vezes nós não podemos nos liberar de alguma coisa. Nos sentimos tolhidos, nos sentimos presos. E deveríamos perdoar alguma coisa. O que está retendo, o que está segurando, é a falta do perdão. A liberação, então, é um raio utilizado neste universo. A liberação está disponível para nós, desde que nós aprendamos a perdoar, e principalmente perdoarmos quando acontece algo contra a lei da evolução. Porque como nós temos a evolução no nosso ser muito ativa, estamos na lei evolutiva, essa lei da evolução deve agir muito aí. Quando há liberação, a consciência fica unida, fica mais íntegra, a consciência fica mais concentrada. Repetimos, se há uma impossibilidade de liberação, de se liberar alguma coisa, procuremos porque deve haver algum perdão a ser feito. E aí, o perdão sendo feito, o perdão realizado, a liberação acontece. E quando há o perdão e há, portanto, a liberação dessas energias, existe uma união entre a consciência do indivíduo, a alma e a fonte criadora. Então, é muito importante, porque nós podemos não saber como contatar a alma, como contatar a fonte criadora, como fazer esta união, esta unidade entre a nossa consciência, a nossa alma e a criação e a fonte criadora. Comecemos pelo perdão, porque aí vamos ficar liberados, liberados de tudo aquilo que impede todas essas uniões. Então, liberar é o ato de perdoar. Perdoar alguma coisa, perdoar alguém ou perdoar algum aspecto nosso. Agora, a libertação é uma outra coisa. A libertação é parte da liberação. E a libertação acontece é no plano material. A liberação é nos planos internos. A liberação é algo interior. Acontece no plano material, mas a liberação não é material. A liberação é espiritual. A liberação é sutil. A liberação é uma coisa da nossa intenção. Agora, a libertação é outra coisa, é outra situação. A libertação é o reflexo de nós termos liberado, é o reflexo disto aqui no campo material. No campo material, nós estarmos libertos é muito importante para que haja certos acontecimentos, para que haja certos eventos maiores em nós. Nós podemos estar liberados internamente, mas isto deve se refletir no plano material. No plano material, deve haver a libertação. As coisas devem ficar livres, as coisas não devem ficar presas no plano material também. Então a liberação, embora não seja material, seja uma coisa íntima que você faz no seu íntimo, isto deve refletir no plano material de alguma maneira. Então, libertar, nós já estamos então desprendidos, já estamos soltos para qualquer processo interno. E isso é muito importante na nossa vida superior, porque tudo o que acontece aqui nos planos da matéria reflete nos planos superiores. Então, liberação é um ato de perdoar aqui no meio evolutivo também. Agora, o perdão é algo de quem tem uma evolução média, porque quem tem uma evolução superior não tem nada que perdoar. Quem tem uma evolução superior, perdoar o quê? Tem nada que perdoar. Você aceita o indivíduo como ele é, você aceita o que vem, cuida do que vem, transforma o que vem, tem nada que perdoar. Por mais que você seja atingido, não tem nada o que perdoar. Perdoar quer dizer que você ficou ofendido, que você foi atingido, que você está numa situação inferior. Por isso é que precisa perdoar. Porque o que nos é feito, é feito. Fomos nós que atraímos, no fundo. Nós que criamos as situações. Nada acontece conosco se nós mesmos não estivermos criados em alguma vida. É que muitas coisas foram criadas nas vidas passadas. Então a gente se admira muito de estar acontecendo. Mas tudo aquilo que nos acontece nos pertence. Tudo aquilo que chega até nós, fomos nós que criamos, nós que atraímos. De forma que não tem nada que perdoar para quem reflete um pouco. Agora, como nós não somos libertos ainda, não temos esta libertação pronta, então temos sim muito que perdoar, porque nos ofendemos, nos sentimos atingidos, porque não estamos ainda livres, e é por isso então que nos sentimos atingidos. E é muito importante a nossa libertação e nós liberarmos as coisas, porque isto influi muito no nosso processo cósmico. Isto influi muito na nossa vida cósmica. E na reunião passada, falamos a respeito da polaridade feminina. Falamos a respeito da polaridade masculina e da polaridade feminina. E aqui então temos uma nota a respeito do trabalho da polaridade feminina naquele ser, Maria Madalena, que o processo dela não foi bem compreendido. O processo dela é compreendido num nível muito material, muito rasteiro. E o que aconteceu com Maria Madalena foi um grande trabalho da polaridade feminina. E aquilo é tido quase como uma novela, uma coisa de uma pecadora que se redime, essas coisas de novela. E aquilo diz respeito ao resgate do feminino na Terra. Porque na Terra o feminino entre a humanidade ainda não encontrou realmente a sua expressão. O feminino está muito no plano material, o feminino está muito no plano físico, o feminino é ligado ao sexo no plano físico. Quando a energia feminina é uma energia que está em todos nós, é uma energia que representa uma das polaridades da divindade. Então todos nós, assim como temos a energia masculina, temos disponível a energia feminina. E aquilo que Madalena representou foi justamente o resgate desse feminino na Terra. Se nós pensamos, não, no potencial da polaridade feminina, e se vemos o que os seres que estão em corpos femininos manifestam, nós vemos que há muito que desenvolver no sentido de compreender esta polaridade. Como trabalhou Madalena nesse assunto? Porque para o povo Madalena era uma pecadora. Madalena era uma mulher muito consciente, uma alma muito consciente, e que estava resgatando em si a polaridade feminina, estava resgatando em si a energia feminina. Então é um símbolo de um ser que estava num corpo feminino e tinha a consciência de estar resgatando esta polaridade. E aquilo que todas as pessoas rejeitam, ela assumiu. Ela assumiu justamente para fazer este trabalho. E foi por isso que Cristo assumiu, Cristo a compreendeu e Cristo a apoiou, o que também é interpretado de uma forma completamente humana e irresponsável. Então, Cristo, tendo compreendido o que estava acontecendo ali, o resgate dessa polaridade feminina, ele apoiou e promoveu para que aquilo realmente se fizesse, para que aquilo realmente acontecesse através de um ser no corpo feminino. As instituições religiosas não compreenderam nada, ou compreenderam e fizeram que não compreenderam, e disseram então que ela foi perdoada pelo Filho de Deus. Não tem nenhum perdão. Aquilo foi reconhecido como um trabalho e apoiado como um trabalho. Esse trabalho de resgate da energia feminina, esse trabalho da compreensão desta energia e da elevação desta energia, isto é um trabalho no fundo de ressurreição da matéria. Ressurreição da matéria. E Madalena tinha esta consciência. Madalena sabia que deveria haver um resgate na sua matéria, que as células tinham algo a libertar, as células tinham algo a regenerar. E essa ressurreição, no entender dela, essa ressurreição na consciência dela, o que significaria? Significava ressurgir para o novo, ser uma nova criatura. Então você resgata a polaridade na qual você está, se transformando, sendo uma nova criatura, fazendo o oposto do que você fazia. Então, todo esse lado da história não é nem percebido. Então, dizem que é uma pecadora que se redimiu e pronto. E esse ressurgir, esse fazer o contrário, isto traz uma energia de fontes não terrestres. Então, quando nós estamos ressurgindo, quando nós estamos nos transformando profundamente, nós estamos atraindo energias extraterrestres, estamos atraindo energias intraoceânicas e atraindo energias intraterrenas. Uma das formas de nós atrairmos esta energia para a nossa vida de superfície é nós nos entregarmos a uma ressurreição, é nós nos entregarmos a uma forma completamente oposta a toda aquela que estávamos usando. No caso de seres em corpos femininos, como é o caso de Madalena, isto significa morrer como mulher normal, como mulher comum, e renascer como um prolongamento daquilo que chamamos de Mãe Universal, que é o princípio feminino da divindade. Então as mulheres, isto é, os seres que estão em corpos femininos, resgatam isto deixando de ser mulher. Deixando de ser mulher não tem nada a ver com coisas físicas, não? Mas deixando de ser mulher quer dizer morrendo para essa mulher comum, que não sabe nada destas coisas, que não sabe o que significa sequer esta polaridade feminina, e renascer como um prolongamento desta Mãe Universal, desta energia que zela, que cuida, que dirige muitas coisas no universo. Então, dentro da energia feminina, com a polaridade feminina, o trabalho seria nós nos coligarmos com esta energia feminina universal, num corpo de mulher, num corpo feminino, porque isto vai alterar completamente as células, isto vai regenerar as células, isto vai libertar a luz das células, como aconteceu com Madalena. Madalena fez essa experiência completa. E ela então tornou possível, conscientemente, não se sabe se pela primeira vez, não, porque não se tem esses cálculos, mas Madalena tornou possível a passagem desse aspecto mulher, desse aspecto feminino, para o aspecto divino do feminino. E foi aí que Cristo reconheceu o trabalho que estava sendo feito nela, o trabalho que ela tinha assumido como alma, porque ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Não era uma prostituta, como dizem as crônicas. Ela sabia muito bem o que estava fazendo, sabia muito bem a transformação, a mudança que estava representando aquilo. E resgatando, então, esse aspecto feminino, deixando de ser a mulher animal, para ser um ser coligado com a energia feminina universal, isto dava uma transfiguração no ser, no próprio ser. O ser que não é masculino nem feminino, mas que está num corpo feminino, este ser fica transfigurado com esta energia. Então, no fundo, é uma transfiguração do ser, é uma mudança total, profunda, essencial em um ser. Agora, esse resgate da energia feminina, não, se faz nós aceitando os nossos erros com humildade, porque nós somos cheios de erros, fazemos muitos erros, e nós temos que aceitar esses erros com humildade. Isto é um dos itens principais para nós termos esta energia liberada, para termos esta energia bem completada. Aceitando os nossos erros com humildade. E parece que na vida de Madalena houve isto. Houve isto e ela viveu todo este processo para nos mostrar qual é o caminho para isso. Os nossos corpos foram formados ao longo das encarnações. Então, os nossos corpos são produto de várias experiências em várias encarnações. E nós precisamos ter uma fé básica na cura interior, porque estamos em corpos que vêm de experiências que nem nos lembramos mais, nem sabemos que experiências foram essas, que ficaram gravadas no nosso átomo permanente físico. Então, cada corpo nosso vem de muitas experiências, experiências de todos os tipos. E quando nós nos tornamos conscientes da evolução, do trabalho que temos que fazer, inclusive nos corpos, nos encontramos com esses corpos já bastante experientes e trazendo uma experiência no seu átomo permanente, que nós não nos lembramos, que nós não temos nem consciência de ter esta experiência. Mas os nossos corpos, corpo físico, corpo astral e o corpo mental, trazem uma experiência de vidas no seu átomo permanente. E nós não damos muita atenção nesse sentido aos nossos corpos. Nós gostamos muito de impor as coisas aos nossos corpos. Tem pessoas que se impõem regimes alimentares, por exemplo. Outros se impõem exercícios de todas as formas para os corpos, sem indagar, sem pesquisar, sem buscar se é disso que o corpo está precisando. Porque o corpo tem uma consciência que não é a nossa consciência atual. O corpo traz no seu átomo permanente a consciência de todas as nossas vidas, a experiência que fizemos em todas as nossas vidas. Então, no nosso átomo permanente, físico, por exemplo, tem as experiências das nossas encarnações femininas, tem as experiências das nossas encarnações masculinas, todas as experiências estão depositadas neste átomo. Então, diante do corpo no qual nós nos encontramos, nós teríamos que ter um trabalho reflexivo, teríamos que ter um trabalho de silêncio, de observarmos o que aquele corpo está dizendo, o que aquele corpo está precisando realmente, o que aquele corpo está nos sugerindo, para que nós não tomemos um aspecto artificial, completamente artificial. Há pessoas que pintam e o corpo é uma coisa artificial que não é elas. É um boneco e ela dentro de um boneco. Quando o corpo é algo que tem alguma coisa a dizer, nós temos que ouvir o nosso corpo. Temos que estudar, indagar, porque toda a experiência das nossas vidas está ali, naquele átomo permanente físico, não é? Astral ou mental. E nós resgatamos os nossos corpos, os respeitando, observando o que se passa com eles, observando o que eles precisam, o que eles estão necessitando, o que eles querem expressar, o que eles querem exprimir. O corpo tem uma expressão, uma energia, o corpo tem uma irradiação. E nós teríamos que ter muito respeito por essa experiência que ele traz. Os corpos são muito sensíveis a vínculos que a gente contraia com outras pessoas. Os corpos são muito sensíveis a isto. E quando nós nos aproximamos de alguém, quando vamos criar um vínculo com alguma pessoa, um vínculo físico, um vínculo astral emocional, um vínculo mental, nós teríamos que observar como é que o corpo recebe aquele vínculo, se o corpo está participando desse vínculo. Por exemplo, há certos corpos que se vinculam e os corpos não têm vínculo nenhum entre eles. É uma coisa forçada, é uma coisa da mente. É a mente que coloca o vínculo, mas os corpos em si não têm nenhuma relação entre eles. Isto se dá quase normalmente. Então, é preciso, em todos os setores, o corpo ser consultado. Em todos os setores, o corpo ser observado, o corpo ser respeitado mesmo, para que ele possa dar de si tudo aquilo que ele pode dar. E esses vínculos que nós realizamos também com os nossos corpos, não é só com o reino humano. Esses vínculos também se dão com os outros reinos, com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral. E nós, dentro dos corpos, os corpos têm participação ativa, direta, nesses vínculos. Então nós teríamos que ver como o nosso corpo se relaciona com o outro ser humano, corporalmente. Como o nosso corpo se relaciona com os animais, como o nosso corpo se relaciona com os vegetais, com os minerais, porque o corpo tem uma colaboração para dar nesse relacionamento. Mas nós teríamos que ter o corpo numa outra concepção, com outro valor. Esses corpos, quando bem sintonizados e quando bem educados, têm relação com todos os outros reinos, mas eles vão adquirindo uma neutralidade. Eles vão também, eles, adquirindo uma neutralidade. À medida que você trabalha a neutralidade, o corpo também trabalha a neutralidade. Então o corpo pode se relacionar com outro corpo, o corpo pode se relacionar com outro reino e ser muito neutro nesse relacionamento. Aí provavelmente o corpo não vai adoecer, o corpo não vai se cansar, o corpo não vai ficar exaurido, o corpo não vai ficar agitado, porque ele conseguiu uma neutralidade na sua vida, nas suas ações. E mesmo que ele esteja muito em contato com outro ser, com outros reinos ou com outros corpos, ele consegue, na sua íntima essência, manter a neutralidade. Isto que ele precisa para não adoecer ou adoecer menos e para não se envolver com materiais de outros, para ele ser o que ele é, para ele ficar na sua genuína posição, na sua genuína qualidade. Então nós trabalhando a neutralidade dentro dos nossos corpos, os nossos corpos absorvem esta capacidade de neutralidade. E diante de uma situação poluída, por exemplo, de um ar poluído, um corpo neutro, diante daquela situação, um corpo neutro respirando ar poluído passa por uma experiência completamente diferente de um corpo que não é neutro, de um corpo que reage diante de uma situação de poluição. O corpo reage, então o corpo não é neutro e o corpo então vai sentir muito mais todas essas consequências. Um dos resgates mais importantes para o corpo, uma das situações nas quais os corpos se neutralizam, é nós perdoarmos e nós resgatarmos a paz com aqueles que erraram conosco ou com aqueles com os quais nós erramos. Tanto nós erramos quanto erram conosco, não? Nossa vida é uma vida de muitos erros. Tanto nós erramos toda hora, como os outros erram conosco. E nós temos que ficar neutros diante dessas situações. Temos que ficar neutros para que o corpo não se envolva, o corpo não adoeça, o corpo não se desequilibre, porque nós poderíamos ter uma vida física, poderíamos até de 100, 100 e poucos anos, poderíamos. E que corpo resiste a 100 e poucos anos? Sadio. Que corpo resiste a essa idade? No entanto, isso seria possível no atual estágio humano. Imagine um corpo com uma experiência de 100 anos. Imagine um corpo com uma experiência de 100 e poucos anos. Que sabedoria tem este corpo? Que experiência tem este corpo? Que radiação este corpo pode emitir? O corpo estando neutro e nós como seres, como consciência, fazendo a ligação, fazendo contato, fazendo o alinhamento com a alma, o corpo usufrui de outra energia. O corpo aprende a absorver a energia que vem da alma. O corpo aprende a absorver a cura que vem dos planos internos. E o corpo vai se curando, ajudado por esta energia que ele vai conscientemente absorvendo. A vida de oração é um caminho para tudo isto acontecer. Quando se fala em vida de oração, se fala de oração de verdade, né? Não esse balbuceio mecânico ou pedindo coisas. Esta relação de verdade, esta relação real com os planos internos e com os planos superiores. Então, através da vida de oração, toda esta questão do corpo fica muito clara para nós e para ele. E esta neutralidade nós também encontramos muito na oração. E uma outra energia tão importante quanto a oração é a energia da compaixão. A energia da compaixão é a que mais faz bem ao corpo. Oração e compaixão são os alimentos sutis, são os alimentos não materiais que o corpo mais bem recebe. Compaixão pelos outros, compaixão pelo próximo, compaixão por si mesmo, compaixão, a prática da compaixão e a prática da oração. Agora, esse processo, e aqui parece que Madalena, na sua experiência, andou bastante nesse processo, começa com uma transformação na nossa consciência, que começa a ocasionar transformação nos corpos. Os corpos vão se transformando quando nós mudamos a nossa consciência. Começam a ocorrer mudanças nos corpos. Depois da transformação, quando os corpos fizeram toda a transformação que era possível fazer naquele momento, começa um processo de transmutação no corpo. É um outro processo. Então, o corpo vai sendo transformado, e quando chega num ponto que não há mais transformação possível naquele sentido, tem-se que viver um pouco para começar um outro processo de transformação, começa o processo da transmutação. Aqui a alma já está bem relacionada com o corpo. A alma já está bem relacionada com o corpo e começa a mudar a energia do corpo. A alma faz isto. A alma começa a mudar a energia do corpo. Isto é um processo que começa depois que nós transformamos o nosso corpo em tudo aquilo que era possível. Então, primeiro vem a transformação do corpo, vem a disciplina, vem a calma, vem o equilíbrio, vem a purificação, e depois então começa a alma a fazer um processo de transmutação. Começa a mudar a energia do corpo, começa a mudar a sua qualidade, que não é física. A alma começa a trabalhar o corpo nas suas qualidades mais internas. E depois então começa um processo que nós chamamos de transfiguração, transfiguração do corpo. Esta transfiguração começa quando o corpo começa a refletir a energia do eu interno, do ser superior. Primeiro começa esse processo da alma trabalhando no corpo, e a uma certa altura o corpo começa a se transfigurar, isto é, ele começa a emitir a energia que vem do ser superior. Isto é um corpo muito evoluído, ele não emite mais esta energia animal, que todos os nossos corpos refletem. Nossos corpos são animais, não? E eles refletem esta energia animal. Agora, com a transfiguração, ele começa a refletir a energia da alma. O corpo pode emitir energia da alma, o corpo transfigurado. Então, ele emite a energia da alma e há, então, uma mudança radical nas suas células. Há então uma mudança radical no seu material físico. Agora, esse processo não termina aqui. No caso de Madalena, por exemplo, que é o típico exemplo desse trabalho. No caso de Madalena, o corpo tenha talvez entrado num caminho de transubstanciação. Transubstanciação quer dizer a sua vibração mudando tanto de qualidade que passa a expressar uma qualidade superior, uma qualidade que não é física, uma qualidade que não é própria dos corpos. Isto é um corpo transubstanciado, um corpo que foi mudado, o corpo que é outra coisa. Nesses corpos transubstanciados, os devas fazem um trabalho muito importante. Os devas assumem o trabalho nesses corpos E começa a entrar então nas células uma transformação dévica, uma transformação regida pelos devas, trazida pela energia dévica. Bem, se chegamos a este ponto, nós realmente usamos o corpo que nos foi dado corretamente. Então, há todo um processo de uso do corpo, há todo um processo de vida no corpo e há todo um processo de trabalho no corpo. E quando os devas se aproximam de um corpo assim, quando os devas vêm colaborar na obra de um corpo assim, na obra que o corpo está fazendo e que sua alma está fazendo com o corpo, então a matéria do corpo começa a liberar luz. Começa a liberar luz, começa a liberar aquilo que cada partícula material tem no seu interno, e esse é o serviço que nós prestamos estando em um corpo. Porque qual é a razão para nós estarmos em um corpo? Se não é para fazer este trabalho com a matéria. Se não é para fazer este trabalho de chegar a liberar a luz de cada célula do corpo. Nós temos a referência, não? Da mãe que trabalhou no ashram de Sri Aurobindo, que o trabalho dela era liberar a luz de cada célula, era liberar a luz das células físicas. Então esse caminho para a humanidade ficou aberto. Se um ser fez isto numa certa proporção e bem conscientemente, esse ser abriu caminho para todos os corpos poderem fazer esse trabalho, para todos os seres poderem fazer esse trabalho com o corpo. Então, a propósito de Madalena, não? Tem tudo isto. E vamos ver se não contribuímos para esta forma, pensamento vulgar que corre. Porque cada ser que toma consciência do seu próprio trabalho, para nós todos é uma referência. E a nossa referência diante de Madalena não é de uma prostituta que se converteu, porque qualquer prostituta pode se converter, é só querer. Agora, para fazer o trabalho que foi feito ali, isto sim, isto é com nós todos. Isto é que nós temos que compreender, temos que refletir sobre isto, nos concentrar sobre isto, porque este ser hoje é uma grande luz. Este ser é uma grande luz. E este ser como luz responde a qualquer sinal nosso. E essa experiência de trato com a matéria, isto, esse ser tem muito amadurecido nele, como ser de luz que é hoje. Então nós, basta que falemos nisto, nós estamos conectados não só com esse trabalho que podemos fazer, mas estamos conectados inclusive com esta luz que este ser representa.